Bom dia a todos, graça e paz a todos. Minha gratidão a todos vocês que oraram por mim, para que eu seja mais abençoado no dia do meu aniversário. Eu tenho um segredo para contar para você, que normalmente eu oro para que as pessoas recebam mil vezes mais do que elas desejam para mim. Então, se você me abençoar, você vai ser abençoado mil vezes mais. Então, hoje eu acordei dizendo, Senhor, as pessoas que me abençoar hoje, que receba pelo menos mil vezes mais, amém? Agora, não pensa coisa ruim, não, também que você recebe mil vezes mais, então, seja otimista. Mas você sabe que a gente vai chegando numa idade, e o meu texto preferido começa a ser aquele texto de Paulo, por sinal, nós estamos estudando em Coríntios, que diz, se o nosso homem interior, exterior, vai se degenerando, o nosso homem interior se renova mais e mais. Né? Olha que coisa bonita, nosso homem interior se renova mais e mais. Então, é bíblico eu dizer que estou cada dia mais jovem, por dentro. Né? E a Bíblia diz que um dia você vai ser como uma criança, né? O pessoal fez um filme aí que nasce velho e vai ficando jovem, mas isso está na Bíblia. Você, no seu interior, olha, Paulo disse, é bem claro isso em Coríntios, você se renova cada dia. Cada dia. É cada dia mais jovem. O nosso homem exterior pode degenerar, mas o interior se renova. E em Cristo isto é uma verdade absoluta, né? Eu noto que à medida que o tempo passa, a gente vai ficando com mais clareza mental, mais clareza das coisas. O mundo pode degenerar, mas nós regeneramos em Cristo. Cristo é a nossa força, Cristo é a nossa luz, Cristo é a nossa possibilidade, Cristo é a nossa certeza. Cristo é o nosso melhor, Cristo é o nosso tudo. Por sinal, hoje o texto é lindíssimo. Eu quero que você abra a Bíblia. Tenho estudado Coríntios esses dias, e a segunda carta de Paulo aos Coríntios tem uma beleza surpreendente. Eu vejo tanta riqueza em 2 Coríntios que eu fico em dúvida em qual pista eu pego. Porque Coríntios é o texto que Paulo vai dizer que quando eu estou fraco, é aí que eu sou forte. Alguém já escreveu que Coríntios é o livro que fala sobre o espírito humano, como nós podemos desenvolver o nosso espírito humano, nós podemos ser fortalecidos no Senhor, como o nosso esse interior pode ser fortalecido pela graça de Deus. Coríntios é a mais pessoal, a segunda carta de Paulo é a mais pessoal de todas as cartas. Fala sobre esse caminhar na vitória de Deus em todos os sentidos. Os cristãos de Coríntios deram a Paulo, o pastor que fundou a igreja deles, mais problemas do que todas as outras igrejas juntas. Mal o apóstolo resolvia um problema em Corinto, surgia outros três. Para quem ingenuamente pressupõe que se tornar membro de uma igreja cristã é uma boa maneira de encontrar as melhores pessoas e cultivar as relações sociais mais amenas, o remédio é uma leitura da correspondência de Paulo aos Coríntios. Coríntios é uma prova de que Deus trabalha com gente muito problemática. Tem gente que já disse assim, a igreja é cheia de gente falsa. Aí o Stanley John diz, então venha para a gente ter um a mais. O dia que eu achar uma igreja perfeita, eu vou para ela. Aí alguém disse assim, então não vai, porque daí você vai estragar ela. Então, a igreja é cheia de pessoas pecadoras. Eugene Peterson diz, enquanto Deus continuar trazendo pecadores, você vai ter gente muito problemática dentro da igreja. O dia que Deus começar a trazer só santo, aí quem sabe resolve. Mas por enquanto ele só pega pecadores igual nós. Gente difícil. Coríntios é a prova disso. Mas ainda que outros coríntios causassem muitos problemas, para si mesmos e para o apóstolo, eles representam uma fonte repleta de bênçãos para nós, pois graças a eles, hoje podemos ter alguns dos escritos mais profundos e vigorosos de Paulo. Deus precisou usar uma crentes como Corinto para dizer que gente daquele jeito pode ser tratada por Deus. Para dizer para mim e para você que nós podemos ser tratados por Deus. Não importa o nível de problema. O motivo da segunda carta de Paulo aos cristãos em Corinto foi um ataque à liderança do apóstolo. Para vocês terem uma ideia, a igreja de Corinto começou a rejeitar o ensino de Paulo. Tipo assim, se ele vem, nós não vamos ouvi-lo. Essa é a pessoa que encrenca tremenda, né? Em sua primeira carta, embora escrita em tom mais bondoso e simpático, Paulo não mediu as palavras, escreveu com uma autoridade confiante de um pastor que entende os caminhos pelos quais opera a salvação de Deus e o resultado disso tudo. Algumas das coisas que foram ditas eram, de fato, difíceis de ouvir e reconhecer. Então, eles se rebelaram contra a autoridade de Paulo. Acusaram-no de incoerência, impugnaram seus motivos, questionaram suas credenciais, mas não apresentaram nenhum argumento contra o que ele escreveu. Apenas negaram ao apóstolo o direito de dizer o que ele estava dizendo. A segunda carta de Paulo é forte por causa disso. Ele vai mostrar quem é ele. Vai mostrar que Deus tem trabalhado nele profundamente. A liderança é necessariamente um exercício de autoridade e por isso facilmente se torna um exercício de poder. Mas tão logo isso acontece, começa a causar prejuízos, tanto para o líder como para os liderados. Paulo, estudando a vida de Jesus, aprendeu um tipo de liderança segundo a qual ele conseguia ficar fora do caminho, permitindo assim que os crentes se relacionassem com Deus sem terem intermediação do líder. Porque o grande problema da liderança é esse: o líder, ele assume a liderança e depois ele começa a querer achar que ele tem poder. E Paulo descobre um caminho novo. Ele não vai exercer poder, ele vai exercer autoridade. E a autoridade vem do Espírito Santo, a autoridade vem de Cristo. Porque o mais importante é colocar o crente em comunhão com Cristo, na autoridade de Cristo. Muita gente confunde autoridade com poder. Né? Poder você recebe, autoridade você conquista. Tem gente que perde o poder, mas não perde a autoridade. Então, quanto você vai ganhando essa autoridade em Deus, é algo maravilhoso. Quando eu digo isso, tem gente que pode ficar longe, mas ele tem autoridade. Naquele assunto, ele é autoridade. A autoridade, ela não é temporária, ela é algo que se tem. Né? Interessante isso. E Deus desenvolveu isso em Paulo de uma forma maravilhosa, de uma forma incrível. E ele vai aprendendo isso com Cristo. Paulo, estudando a vida de Jesus, aprendeu isso. Todos os que foram chamados para exercer liderança, pais, técnicos, pastores, presidentes, professores, chefes de departamento ou alguém de qualquer outra situação, devem ser gratos a Paulo por esta carta. E aos coríntios, por terem forçado o apóstolo a escrever sobre liderança com autoridade espiritual. Quem escreve? Paulo. Paulo não era o tipo de pessoa que impressionava homens e encantava mulheres. Ele era inteligente, profundo em suas observações e falava bem. Mas a tradição diz que ele também era explosivo, ele era ousado. Eu diria que ele é bem assertivo, né? Ele dizia o que tinha que ser dito. Não ostentava o mesmo glamour que os coríntios viam os outros professores. Ele viajou com Barnabé certa vez e o povo comparou Barnabé a Zeus, Júpiter, o rei dos deuses, e Paulo a um dos seus filhos, Hermes, Mercúrio. Quando ele acabou de falar, o povo passou a admirar Jesus, não a Paulo. E para os coríntios, isso representou uma fraqueza de Paulo. Paulo falava tão bem de Jesus que o pessoal queria ele, né? Queria Jesus, né? Isso era alguma coisa interessante em Paulo. Naquela época em que os filósofos chamavam atenção para eles mesmos, né? E Paulo vai, aponta Jesus Cristo de uma forma impressionante. Ele escreve para quem? Para os gregos, que não dispensavam uma farra. Os coríntios tinham má reputação. Os gregos criaram a expressão que era chamado corintianizar, né? No Brasil tem outro significado isso, mas essa era uma expressão que nasceu entre os gregos. E sabe o que significava isso lá na época? Significava ser incrivelmente promíscuo. Quer dizer, alguém que não valia nada. Estavam acostumados com religiões que ofereciam rituais malucos, como foram obter entendimento da imortalidade. Mas não havia, então eu falava de imortalidade, falava de coisas assustadoras, né? Não cultivava nenhuma humildade. E assim era eles. Eles gostavam de professores especializados em palestras de motivação, né? Religiões que favoreciam o consumidor, tipo teologia da prosperidade. Então, Paulo chega e arrebenta tudo isso, né? Mostra um evangelho claro, simples e profundo. Isso é escrito no ano 56 d.C., mais ou menos. Bem, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Está com a Bíblia aberta? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. E o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Olha como que ele começa, ações de graças. Paulo, ele começa tão bem, né? Olha, ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida ao nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós, com paciência, os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim os sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Olha que como Paulo é autêntico. Paulo coloca que a coisa foi tão feia, tão terrível, tanto sofrimento, tanto desespero, que ele chegou ao ponto de querer desistir de viver. Paulo não esconde suas fraquezas aqui. Paulo, em Coríntios, mostra o quão fraco ele é. E por que eu fiz questão de ler esse texto? Porque a chave de 2 Coríntios é: na minha fraqueza é que está a minha força. Quando eu estou fraco, é que eu estou forte. Para eu e você aprendermos que não adianta você mostrar uma face de super crente. Tem gente que quer ser o super crente. Até uma vez escreveram um livro, Super Crente. Tem gente que é o super crente, eu declaro, eu determino, eu reivindico. Não tem nada disso em Paulo. Paulo diz, ó, eu tenho momentos de desespero profundo, de sentimento de desalento, de desapego, de solidão, de chegar ao ponto de dizer, Deus, e agora, o que eu faço? Quando eu leio esse texto, quase assusto, ó, a ponto, ó, foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos da própria vida. Contudo, já em nós mesmos, tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. No maior desespero, o que ele faz? Ele volta para a força de Deus, para a habilidade de Deus. E aqui diz assim, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado, que ainda continuará a livrar-nos. Ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor. Veja, a igreja diz, ele está dizendo, estou dando graças a Deus e a vocês, porque vocês oraram por mim. Eu sou sustentado por Deus, e vocês fazem parte desse sustento, vocês oram por mim. Então aqui você vê algo incrível, a igreja se torna cooperadora com Deus na assistência aos seus líderes, pela vida de oração. Irmãos, a igreja muitas vezes não avança mais porque nós oramos pouco. O método da oração é o método de nos tornarmos cooperadores com Deus. E esse ser cooperador com Deus é a chave da igreja. Nós precisamos de mais oração. De mais oração. E olha o texto diz, ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Porque a nossa glória é esta, testemunho da vossa consciência de que, com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina. E Paulo aqui já entra no lugar seguro, graça divina. E o que é graça? Graça é Deus dando e fazendo tudo para quem não merece nada. Graça divina, temos vivido no mundo, e mais especialmente para convosco, porque nenhuma outra coisa vos escrevemos, além da que devemos, do que, além de que ledes e bem compreendeis, espero que o compreendereis de todo, como também já em parte nos compreendeis, que somos a vossa glória, como igualmente sois a nossa, no dia de Jesus. Nosso Senhor. Paulo escreve para a igreja mais complicada, palavras tão profundas, para dizer, eu sou a glória de vocês, e vocês também são a minha glória, no dia de Cristo. Para mostrar que um dia, quando nós estivermos no dia de Cristo, essa vida de comunhão, essa vida de oração pelos irmãos, e a Bíblia diz que nós devemos orar pelos cristãos de todo o mundo. Nós devemos orar mais pelos cristãos da cidade, do país. Deveremos orar mais pelas autoridades. E aí temos um pecado que temos que confessar. Se você pensar nessa semana, se você mais orou pelo governo do que criticou o governo, nem responda isso. Mas a Bíblia mandou você orar, não mandou? E não mandou você falar mal, mandou? Mas nós oramos pouco. E essa é uma responsabilidade nossa. Então Paulo bate forte nisso. E nós, na igreja, na liderança da igreja, nós deveríamos orar mais. Tínhamos que investir mais disciplina nisso. Então, eu estou falando para vocês de uma carta que fala da vitória de Cristo, fala do ministério apostólico, ele fala sobre essa nova aliança em Cristo. Ele fala de uma glória que tem, é Coríntios que vai falar dessa glória que vai brilhando cada vez mais. É a segunda carta de Paulo de Coríntios que ele fala de Moisés que colocava o véu. No capítulo 3, ele vai falar que Moisés descia do monte, estava na presença de Deus, brilhava o rosto do povo, dizia, não aguentamos esse brilho. Ele colocava um véu. Aí Paulo dá uma de mestre, diz assim, sabe por que depois ele começou a colocar o véu? Ele começou a colocar o véu porque desvanecia, para a turma não pensar, para pensar que ele estava continuando com o brilho, o brilho já tinha desaparecido, ele botava o véu e ficava todo mundo pensando que ele está com o brilho. E Paulo diz assim, o nosso brilho em Cristo não é assim, que vai desvanecendo, de Moisés desvanece, o nosso vai brilhando mais e mais até ter dia perfeito. Para dizer que a vida cristã tem que ser de brilho pleno, né? E muitas vezes nós na igreja gostamos de botar um véu, né? Eu vou para a igreja hoje, eu vou botar o véu modelo Moisés, aí fica com aquela cara de brilho. Mas e dentro? Como estão as verdades de Deus dentro? Deus quer trabalhar profundamente. Essa semana eu meditei muito num texto de Oséias capítulo 4, versículo 5, que... Coloca para mim aí, Oséias 14, 5, só para mostrar para vocês uma coisa. Deus quer trabalhar muito mais dentro de nós que a gente pode imaginar. Olha o que Deus diz, eu serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará suas raízes como Líbano, como cedro do Líbano. Por fora, um lírio, por dentro, raízes profundas como o cedro do Líbano. Por fora, simplicidade. Por dentro, profundidade. Sabe como que o cedro do Líbano cresce? Ele vai crescendo até procurar onde está a água, lá no profundo. E quando encontra uma pedra, o que ele faz? Ele não para, não. Ele dá a volta pela pedra, abraça a pedra e continua. E Deus quer que você faça isso. Dentro de você, você tem que ter uma profundidade em Deus. E parece que o versículo seguinte ainda diz assim, e o perfume será do cedro do Líbano. Quer dizer, olha, estender-se-ão as suas vergonteias, e a sua formosura será como da oliveira, e a sua fragrância como do Líbano. O perfume vai vir de dentro. Do que Deus tem feito dentro de você, da profundidade, das raízes da sua vida. Por fora, um lírio. Por dentro, raízes como o cedro do Líbano. Então esse é o tratamento de Deus dentro de nós. E Paulo quer mostrar que nós precisamos desse tratar de Deus em profundidade. Então ele vai criticar esse que desvanecia, para dizer o seguinte, nós precisamos do Espírito de Deus trabalhando dentro de nós. E onde está o Espírito do Senhor? Paulo vai dizer em Coríntios, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Sabia que isso está no capítulo 3 de Paulo aos Coríntios. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então ele vai falar da profundidade, da fidelidade do seu ministério. É em Coríntios que ele vai falar da profundidade do trabalho de Deus, apesar das nossas fraquezas. Ele não tem medo de enfrentar as fraquezas. Ele não tem medo de dizer, olha, eu sou de barro. Você lembra disso, capítulo 4? No versículo 3, diz assim, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, capítulo 4, versículo 3, é para os que se perdem que está encoberto. nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Esse texto aqui nós precisamos aprender a usar mais na oração, porque a Bíblia está dizendo que aqueles que se perdem é porque eles estão cegos, foram cegados pelo Deus desse século, eles não conseguem entender. Não adianta você ficar falando, eles não entendem. Você precisa falar com amor, você precisa falar pedindo que o Espírito Santo tire a cegueira deles. Nós temos que dizer, ser curado dessa cegueira espiritual, porque é a cegueira deles, ó, para que a luz não resplandeça, eles não veem a luz do Evangelho de Cristo. Você quer orar por alguém, a conversão de algum parente seu, peça que a luz da glória do Evangelho de Cristo brilhe e ele seja aberto os seus olhos para ver a glória de Cristo. Porque ele não vai converter pelo que ele vê em você, ele vai converter pelo que ele vê em Cristo, através de você. Cristo é que atrai ele a ele mesmo. É uma obra de Cristo. No versículo 7, olha o que diz: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Eu gosto desse texto, um dos textos que eu mais gosto dessa Bíblia, da Bíblia, é esse, eu vou dizer por quê. Porque eu aprendi uma coisa aqui, que eu sou um vaso de barro. Você nunca espere que você um dia um vaso de ouro. Sou de barro. Você é de barro. E é um barrinho. Olha, é um barrinho fraquinho. Mas tem uma coisa. Deus colocou nesse vaso de barro um tesouro. E é esse tesouro é que faz a diferença. Então, tem horas que você fala, puxa, a pessoa me decepcionou. Gente, o vaso é de barro. Tem hora que as pessoas me decepcionam, tem hora que eu decepciono as pessoas e tem hora que eu me decepciono comigo mesmo. Só se você for de outra qualidade. Eu sou vaso de barro e vou continuar sendo de barro. Mas o tesouro faz a diferença. É a vida de Cristo em nós que faz a diferença. É isso que você tem que entender, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, o vaso tem que continuar de barro. Porque o dia que ele fizer você ser um vaso de barro, de ouro, a excelência não vai ser mais de Deus, vai ser sua. E Deus nunca quer que a excelência seja sua, a excelência sempre é dele. Então não tem crente perfeito. Só os mentirosos, falsos e hipócritas, que querem mostrar que são, mas não são nada. Eles são de barro também. Temos que reconhecer isso. E quando você reconhece isso, você perdoa o outro. Quando você acha que você é bom demais, você não perdoa ninguém. Porque você quer que todo mundo seja igual a você. Você acha que você não é de barro. Esse texto aqui bota a gente no chão. Paulo está sendo criticado, esmagado. O pessoal está acabando com ele e diz, tem uma coisa, eu sou de barro. É como se dissesse para ele o seguinte, vocês não estão muito errados não. Eu sou realmente difícil. Falo bravo demais, ousado demais, erro demais. Eu sou de barro, mas dentro de mim tem um tesouro, para que a excelência seja de Deus. E olha o que ele diz, em tudo somos atribulados. Gente, em tudo, não é em alguma coisa. Ou você é poderoso, nada me atinge. Sabe o que Paulo está dizendo? Tudo me atinge. Eu quero ser forte, mas eu sou fraco. Alguém fala mal de mim, você acha que eu gosto? Eu sou atribulado. Alguém não me reconhece? Sou atribulado. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Quer dizer, ele faz com que a força de dentro venha contra. Perplexos, não desanimados. Perseguidos, não desamparados. Abatidos, não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste no nosso corpo mortal. Sabe o que ele está falando? Eu quero viver uma vida de cruz como modo de viver, cada dia. E a força vem de dentro. Deus resiste. É a força dele que vem, é a excelência dele que vem, de dentro para fora. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Ele está dizendo, eu fiz da cruz um modo de viver, em mim a morte, em vocês a vida. Quanto mais eu renuncio, mais a excelência de Cristo brilha na vida de vocês. Quanto mais eu entrego, mais Deus trabalha em vocês. E Paulo está mostrando que a cruz não é um lugar, mas é um modo de viver. De modo que em nós opera a morte, em vós a vida, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu crie, por isso é que falei. Também nós, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou, o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por causa de vós, todas as coisas existem por amor de vós. Porque todas as coisas existem por amor de vós. Porque todas as coisas existem. Por quê? Por amor de vós. Tudo existe para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Olha o que ele diz, por isso não desanimamos. Gente, que coisa impressionante. Ele começa dizendo que estava desesperado da própria vida. Aí ele entra no território da graça de Deus, no território da vitória, ele mostra a fraqueza, mostra que é de barro, e mostra a excelência do poder, mostra que ele vai depender da glória de Deus, ele mostra que tudo que ele estava vivendo é uma vida de morte, uma vida de cruz, isto é, quando você estiver no tempo da tribulação, sabe o que o salmista diz no Salmo 27, versículo 5, no tempo da adversidade o Senhor me esconderá no seu pavilhão. No tempo das lutas mais difíceis, o Senhor me escondeu. Eu vou dizer uma coisa para vocês, na época que eu mais vivi debaixo dos ataques, foi o lugar quando eu me lembro que eu estava num lugar mais seguro de Deus. Foi uma experiência maravilhosa. É no meio do deserto mais difícil que você sente a proteção do pavilhão de Deus. Essa é uma experiência impagável. No tempo da adversidade, o Senhor me ocultará no seu pavilhão. Vem aqui. Tem um lugar aqui que o diabo não pode te pegar. Mas todo mundo está acabando comigo lá fora. Mas você está num lugar seguro. E Paulo está dizendo justamente isso. Quer dizer, você vai viver uma expectativa muito profunda nele. Por isso, versículo 16, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Esse daqui é um texto bom para o aniversário, tá? Olha só, o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia em dia, aniversário em aniversário. Como está você cada dia mais jovem? Como está você cada dia mais renovado? Eu quero dizer para você que velho é o diabo. A Bíblia chama de antiga serpente, a velha serpente. Para os filhos deles, Deus fala, renova dia a dia. Nova dia a dia. Agora, o que me impressiona no versículo 17, do capítulo 4, eu estou passeando com vocês um pouco no texto para vocês verem a profundidade, né? Então, é tão belo isso que enche o nosso espírito, porque a nossa leve e momentânea tribulação. Gente, Paulo sofreu mais do que ninguém. Quando Paulo faz uma relação do sofrimento dele, no capítulo, justamente em 2 Coríntios, você fala, poxa vida, esse cara fala todas as coisas e depois fala, nossa leve e momentânea tribulação. Vou dizer para vocês que com ele não foi nada leve. Né? Pode ter sido momentânea, mas não foi leve. Mas ele diz assim, nossa leve e momentânea tribulação produz. para nós eterno peso de glória. Peso de glória. Né? Veja, peso de glória. Paulo quer mostrar para mim e para você que no meio das lutas, dificuldades, peso de glória. Eu vi uma foto de um pastor lá no mundo do Estado Islâmico. Vai ser enforcado, ele pegou, estava alegre, dando tchau para o pessoal. Como se assim, até breve. O sorriso dele foi um negócio impressionante. Eu falei assim, aquele cara ali está com peso de glória. Aquilo ali entendeu o quê? Peso de glória. Porque não dá para entender isso, né? Peso de glória. Peso de glória. É no meio da tribulação, da aflição, peso de glória. Acima de toda comparação. É um peso de glória incomparável. Incomparável. Não atentando nós nas coisas que se veem. Não é o que você está vendo. Porque as que se veem são temporais. E as que não se veem são eternas. Então, para mim, aquele pastor estava olhando outra coisa. Não era aquilo ali. O peso de glória levando para uma dimensão incalculável. Esse é o peso de glória. E Paulo está nos ensinando que nós temos que enfrentar as lutas, as dificuldades, as fragilidades, porque o que eu estou falando, o que me impressiona nas cartas de Coríntios, que mostra toda a fragilidade. Mas na fragilidade mostra a dimensão da força, do contraditório, de dentro de Deus, da força divina que leva a gente a uma vida incrivelmente transformada e transformadora. Entretanto, estamos em plena confiança. Olha o que Paulo, ele vai falando, ausentes do corpo e presentes com o Senhor, né? No capítulo 5. Porque Paulo está dando essa força para nós, para dizer para nós que a gente tem que enfrentar as tribulações. E uma hora nós vamos deixar o corpo para estar com o Senhor. No versículo 6, capítulo 5, diz assim: temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes no Senhor, do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos, entretanto estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para sermos agradáveis, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Paulo aqui está mostrando algo incrível, que ele está dizendo, vocês que vivem em Corinto, que uma cidade que usa o corpo erradamente, você imagina que Corinto é a capital da sensualidade no mundo. O que era Corinto na época de Paulo virou o mundo moderno em todas as televisões do mundo. E é justamente que Paulo vai falar de tribulação, de sofrimento, e depois ele chega ao ponto de dizer que nós vamos ser julgados e nós vamos, como igreja, um dia passar pelo tribunal de Cristo. E no tribunal de Cristo ele vai dizer assim, olha, para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo. Paulo vai colocar este corpo, em xeque, né? No sentido de que nós precisamos fazer o melhor na terra. Significa que somos salvos pela graça, mas haverá algo chamado tribunal de Cristo. Irmãos, a igreja muitas vezes falha quando nós não damos ênfase no tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo é um encontro que eu e você teremos na eternidade. E Paulo deixa claro o que tivermos feito. Aqui não diz o que tivermos crido. Deixa bem claro o que tivermos feito. O que estamos fazendo? Olha o que o texto diz, por meio do corpo. Então, nosso corpo precisa ser mais disciplinado para a glória de Deus. Quando você faz o bem, você acrescenta algo no tribunal de Cristo. Jesus é tão claro, ele diz que se alguém te der um copo d'água, porque sois de Cristo, não ficará sem galardão. Imagine, eu sou de Cristo, você me dá um copo d'água, você ganha um galardão. Não é maravilhoso isso? O que é dar um copo d'água? Jesus está dizendo a simplicidade dos atos feitos por causa de Cristo altera, ecoa na eternidade, ecoa no tribunal de Cristo. Eu quero dizer a vocês aqui, nós precisamos fazer ecoar no tribunal de Cristo. Hoje, por exemplo, é dia da eleição do Conselho Tutelar. Quantos de vocês vão realmente fazer alguma coisa útil pelas crianças do Brasil? Isso é fazer alguma coisa por meio do corpo? Ah, não, não quero. Não é obrigado, eu fico em casa. Quer dizer, você só faz obrigado. Você não é capaz de fazer alguma coisa útil para a sociedade, para o mundo, para as crianças, descobrir realmente pessoas que vão ser úteis. Você pensa que isso não gera galardão e ecoa na eternidade? Jesus diz que sim. Paulo também está dizendo que sim. Até um copo de água faz diferença. De vez em quando eu brinco com as pessoas, né? A pessoa traz um café e diz, a Bíblia diz que um copo de água vai dar um galardão, acho que café dá mais. Estou te abençoando, né? Eu quero dizer uma coisa a você, o texto é muito lindo aqui, e Paulo está falando deste zelo, nós precisamos ter zelo. Irmãos, nós precisamos compreender isso, eu não consigo progredir se eu não falar do capítulo 5, acho que o capítulo 5 de Coríntios é uma coisa forte demais. O versículo 13 diz assim, olha, 5:13, porque se enlouquecemos é para Deus. Você é louco, se enlouquecemos é para Deus. Paulo é doido, ele disse, se eu endoidei é para Deus. E se conservamos juízo, é para vós outros. Diante de Deus eu quero ser louco mesmo, diante de vocês eu quero ser mais equilibrado. É o que ele está dizendo. Pois o amor de Cristo nos constrange, eu sou constrangido pelo amor de Cristo, eu não posso fazer, eu faço tudo por causa do amor de Cristo. Paulo está até dizendo assim, talvez eu exagere, mas é por causa do amor de Cristo. Eu sou apaixonado, mas é por causa do amor de Cristo. Talvez eu perturbe a vida de vocês mais do que eu deveria, mas por causa do amor de Cristo, é isso que ele está querendo dizer aqui. Né? Ele está se justificando, mas ele está dizendo a causa, porque por causa do amor de Cristo nos constrange. Um morreu por todos, logo todos morreram. Jesus morreu por mim, então eu também morri. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. E ele está dizendo, eu vou dizer uma coisa para você, eu sou esse vaso de barro, sou fraco, sou tribulado, desespero da própria vida, mas tem uma coisa que vocês precisam saber, Cristo morreu por mim e eu morri com ele. E já que eu morri com ele, Eu não vivo mais para mim. Eu vivo para Ele. Ele está dizendo para nós o seguinte: ser um cristão é viver não mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Viver é viver para Cristo. É um novo modo de viver. Eu vivo para Cristo. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas já passaram e eis que todos se fizeram nova. Eu não quero mais conhecer vocês pelo que vocês são na carne, eu quero conhecer vocês pelo que vocês são em Cristo. Eu não vou julgar mais você pelo que você foi, mas pelo que você é em Cristo. E Paulo está dando aqui uma pista incrível. Nós precisamos começar a olhar para as pessoas o que elas podem ser em Cristo. Se você olhar para as pessoas o que elas são no pecado, elas vão continuar no pecado, mas se você olhar para elas o que elas podem ser em Cristo, elas poderão se tornar pelo Espírito Santo, que você crê que elas podem ser em Cristo. Olhe para os seus parentes, o que eles podem ser em Cristo. O que sua esposa, seus filhos podem ser em Cristo. O que você pode ser em Cristo. Paulo diz: eu quero conhecer vocês pelo que vocês são em Cristo. E quem está em Cristo, nova criatura é. Gente, não há nenhuma esperança para o Brasil a não ser Cristo. Não há esperança nenhuma para a igreja a não ser Cristo. Não há nenhuma esperança para você a não ser Cristo. Nós não temos outra saída. Ou nós somos nova criatura em Cristo, ou nós não somos nada. Paulo. Eu tenho que louvar a Deus por Paulo ter sido tão perseguido por esta igreja, porque as coisas mais profundas da alma dele, da vida dele, do íntimo dele, veio aqui. Ele não consegue, ele podia ter agora lutado contra, amaldiçoado esse pessoal pelos que eles fizeram. Não, ele vê eles em Cristo. Gente, eu já vi pastores por nada, na televisão, falando besteira, amaldiçoando, julgando. E Paulo, eles rejeitam o ministério dele, eles fazem tudo contra ele, e ele diz: eu quero ver vocês em Cristo, eu não conheço mais vocês na carne. Gente, olha que coisa é isso. E a gente, qualquer coisinha, já, ó Deus, bota a mão. A gente cumprimenta direito, você já fala mal dele. A gente tinha que entrar nessa Bíblia aqui. Olha, daqui por diante, não conhecemos ninguém mais segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos nesse modo. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas elas já passaram e tudo se fez novo. Eu quero olhar para você e ver o que Deus está fazendo na sua vida. Eu não quero saber o que o diabo está fazendo, eu quero saber o que Deus está fazendo. O diabo, muitas vezes, ele quer acusar você do seu passado, mas o que importa é o que você tem sido transformado em Jesus Cristo cada dia. Porque Paulo vai dizer o seguinte: olha só, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, versículo 18, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo, não imputando aos homens as suas transgressões, e os confiou a palavra de reconciliação, de sorte que somos embaixadores de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. É isso que é Corinto. Paulo caminha falando desse afeto de Deus. No capítulo 7, tendo, pois, amados tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza. Paulo agora chama esses crentes tão confusos, tão problemáticos, tão carnais. Olha o que ele diz, tendo, pois, amados tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. E aqui ele liga duas palavras, santidade e temor de Deus. Irmãos, à medida que nós crescemos na compreensão do temor de Deus, nós vamos compreender a caminhada de santidade. O Espírito Santo, 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 habita em nós. Ele é santo. O temor a ele, Paulo diz, aperfeiçoa a nossa santidade. Santidade é um progredir aqui para Paulo. Paulo tem um afeto tremendo a eles. E Paulo fala das lutas. No capítulo 7, ele fala do alívio quando chegou Tito, olha, versículo 5. Porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Lutas por fora, temores por dentro. Porém, Deus que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. E não somente com a chegada de Tito, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo a vossa saudade. Então, Paulo, quando o Tito chega, diz, olha, eles lá estão com saudades de você. Isso faz bem para ele. Naquela época não tem WhatsApp, né, para dizer estou com saudades. Né? Tinha que alguém chegar, né? E Tito chega e Paulo é confortado e fala do vosso pranto. Quer dizer, ele sabe que há uma igreja que também, que ele pensava que não está gostando dele, está orando por ele, está chorando por ele. O vosso zelo por mim, aumentando assim o meu regozijo, porquanto ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo. Eu falei, eu fui difícil com vocês, fui duro demais com vocês, assertivo demais, mas não me arrependo. Quer dizer, eu falei que tinha que ser dito. Embora já me tenha arrependido, vejo que aquela carta vos constitou por breve tempo, agora me alegro. Quer dizer, eu cheguei a me arrepender, mas eu disse, não, mas eu fiz o certo. Porque foste contristados, mas porque foste, agora me alegro, não porque foste contristados, mas porque foste contristados para arrependimento. Por mais que eu achei que foi difícil demais com vocês, mas vocês se arrependeram. Pois foste contristados segundo Deus, ele está dizendo, vocês tiveram arrependimento segundo Deus, não é arrependimento do homem, mas é uma obra de Deus na vida de vocês. Pois fostes contristados segundo Deus para que, de vossa parte, nenhum dano sofresses, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. E Paulo está falando algo aqui, gente precisava estudar isso com mais profundidade, a tristeza que é segundo Deus e a tristeza que é segundo o mundo. A tristeza do mundo gera morte, a tristeza de Deus produz arrependimento. Você já pensou, a gente começar a orar, Senhor, leva o teu povo ao arrependimento? Porque sem arrependimento não há avivamento, não há santificação, não há mudança de vida. E Paulo diz, vocês receberam uma tristeza que veio de Deus. Porque quanto cuidado não produziu isso mesmo em vós, segundo Deus, foste contristados. E Paulo está falando aqui de cura. Paulo vai honrar essas igrejas, porque essas igrejas, com toda a sua confusão, ela foi capaz, no meio da sua pobreza, trazer ofertas para os pobres de Jerusalém. Por isso que é nesse texto que Paulo vai falar um dos versículos mais belos da Bíblia, né? Quando ele diz que, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, aí no capítulo 8, se fez pobre, para que pela sua pobreza vos enriquecesseis. Paulo está falando dessa riqueza da igreja de abençoar. capítulo 9, Paulo vai falar sobre a semente, que o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, mas porque Deus ama quem dá com alegria. Quer dizer, ele está falando de uma oferta que vem do coração de Deus, que atravessa você e você oferta por causa de Deus. E Deus pode, versículo 8, fazer abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiente, superabundez em toda boa obra, como está escrito. Versículo 10, ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Como eu gosto dessa palavra, gente, que Deus está falando para a igreja, as igrejas macedônias, uma igreja aberta no meio da pobreza, das tribulações, das dificuldades, mas a igreja que abriu o coração para abençoar os pobres de Jerusalém. E aí Deus fala para eles, Deus dá uma palavra profética: Deus aumentará a vossa sementeira. A sementeira é aquilo que você usa para plantar. Deus não vai apenas dar semente, Deus vai aumentar a sementeira. Se eu chegasse para o link e falar: como está essa sementeira? Está precisando aumentar a sementeira, porque eu queria semear mais. O problema é que tem gente que Deus aumenta a sementeira e continua dando as mesmas sementes. Mas se é para aumentar a sementeira, é para aumentar o semear. Entendeu isso? Isso é uma bênção. Você tem que pegar a sua sementeira e colocar diante de Deus. E ele diz assim: eu aumentarei a sua sementeira. Agora, Paulo não está dizendo assim, depois que passa a tribulação, a crise econômica, a crise do Brasil. Não, a bênção é para você. Ele aumentará a vossa sementeira. Eu recebo essa palavra, quem recebe? Multiplicará os frutos da vossa justiça. Irmãos, eu vou ficar por aqui. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. É assim que termina Coríntios. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.